no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal prende piloto do tráfico em município do Pará. A DAF alerta para transporte irregular de frutas e vegetais no Amazonas. Acusado do homicídio de um indígena é levado a júri em Rondônia. E o Hospital Regional de Santarém promove campanha para doação de sangue.
Jornal Amazônia é notícia. Amazônia é notícia.
Olá você! Iniciamos a edição de hoje falando que na tarde desta segunda-feira a Polícia Federal de Santarém obteve êxito ao cumprir um mandado de prisão preventiva expedido no bojo da Operação Ícaros, em Itaituba, no Pará. A ação faz parte de um cerco ao tráfico de drogas e armas de fogo, com atuação em diversos estados, incluindo Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Espírito Santo. Após intensa investigação e diligências na cidade, a equipe da Polícia Federal localizou e prendeu o suspeito durante o horário de almoço. O indivíduo é acusado de crimes relacionados à comercialização de armas de fogo e munição, associação criminosa e tráfico de drogas. Com informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal em Santarém. E 4 anos após a morte de um indígena, réu acusado do homicídio será levado ao Tribunal do Júri em Rondônia. O julgamento acontece no próximo dia 15 de abril. Raila Vareda tem as informações.
O professor Hari Urueuauau foi morto no dia 17 de abril de 2020 em um distrito de Jaru, interior do estado. O corpo foi encontrado na manhã seguinte com sinais de lesão na região do pescoço. A Polícia Federal informou que o corpo de Hari não tinha sinais de autodefesa. Com base nessa constatação, uma das hipóteses é que o líder indígena foi dopado e agredido até a morte. Depois, o corpo foi levado para outro local. O suspeito foi preso no dia 13 de julho de 2022 e permanece detido. Ele não quis prestar depoimento e só deve falar em juízo. O acusado é dono de um bar que Ari frequentava. Segundo a investigação da PF, os dois teriam se desentendido e o suspeito chegou a dizer a algumas pessoas que iria matar o professor caso ele passasse pelo bar, pois o achava chato. Ainda conforme a Polícia Federal, o réu tem um comportamento violento e já possuía um histórico criminal de homicídio, tentativa de homicídio e violência doméstica. O julgamento está previsto para ocorrer no dia 15 de abril, a partir das 8 da manhã na comarca de Jaru, 2 dias antes da morte completar 4 anos. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira em Boa Vista, autoridades de Roraima esclareceram as denúncias de espionagem sobre membros do parlamento. Os detalhes com Felipe Gustavo.
Na manhã desta terça-feira 9, representantes das forças de segurança e autoridades do governo de Roraima realizaram uma coletiva de imprensa para esclarecer as denúncias recentes relacionadas a supostos atos de espionagem contra autoridades locais. Entre os representantes estavam a delegada-geral Darlinda Moura Viana, o secretário de Segurança Pública de Roraima, André Fernandes, o comandante-geral da Polícia Militar de Roraima, o coronel Miramilto Goiano, e o secretário-chefe da Casa Militar de Roraima, Coronel Ilmar Soares. As denúncias de espionagem surgiram no contexto do rompimento da aliança política entre o presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, Soldado Sampaio, e o governador Antônio Denário. Soldado Sampaio anunciou publicamente o rompimento no último sábado 6, apontando a suposta utilização do serviço de inteligência do governo para espionar membros do parlamento como uma das razões fundamentais para a sua decisão. Na coletiva de imprensa, o secretário André Fernandes reforça dizendo que não houve espionagem.
Quero também dizer alto e bom som, nunca houve determinação para que se monitorasse, para que se gravasse qualquer autoridade desse Estado, seja do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário ou membro do Ministério Público.
O secretário-chefe da Casa Militar de Roraima, coronel Ilmar Soares, falou que teve acesso do relatório que constatava a espionagem no parlamento.
Tive acesso, informalmente, a um relatório ao qual o sistema de monitoramento desdobramento lá da Assembleia, fizeram fotos do nosso agente lá no plenário da Assembleia. É importante lembrar, é espaço público. Nesse dia estava tendo um evento lá, o acesso é aberto ao público. Não há essa pecha de espionagem. Como é que vai fazer espionagem? Espionagem tem caráter secreto. Em relação à questão do relatório, ele fala a situação da Casa Militar, que haveria dois agentes da Casa Militar suspeita, né? Fala até o termo lá, suspeito de estar acompanhando o movimento da Polícia Penal. Mas estavam acompanhando. Então, assim, e fala lá, por supostamente também quererem gravar o pronunciamento do deputado Rax e do deputado Belota. Uma coisa totalmente absurda, porque lá na sessão pública, se tem outro relatório, a gente não tem acesso.
A delegada-geral Darlinda Moura Viana esclareceu os próximos passos das investigações.
Cabe à Polícia Civil fazer essas apurações. A primeira denúncia surgiu através do presidente do sindicato dos processos penais, que informou que o guardião estava sendo utilizado para fazer interceptação clandestina. Eu já mandei, já determinei a apuração via corredoria. Por que corredoria? Porque, segundo a fala da policial penal, houve um policial civil que teria dado essa informação. Não é porque o sistema foi utilizado, tá? Foi para a corredoria, foi para apurar a conduta desse possível policial civil.
Além disso, nessa segunda-feira, o governador Antônio Denário exonerou o secretário de Educação Raimundo Nonato Carneiro de Mesquita, que ocupava o cargo desde 2022. O Nonato Mesquita, que anteriormente surgiu como superintendente-geral da Assembleia Legislativa de Roraima, função diretamente ligada ao presidente Soldado Sampaio, viu sua exoneração acontecer em meio a um rompimento político entre Sampaio e Denário. O governo de Roraima destacou que as mudanças na gestão são parte da rotina administrativa e agradeceu o trabalho de Mesquita à frente da Secretaria de Educação do Estado. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, vacinação contra a raiva em bovinos é obrigatória no Careiro.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
É direito cobrar dos governantes projetos que assegurem produtos de higiene menstrual como um direito básico. Trabalhe a implementação de políticas públicas para a dignidade menstrual.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Utilize restos orgânicos, como cascas de frutas, legumes e folhas, para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E após a apreensão de carregamentos de frutas em Parintins, a Agência de Defesa Agropecuária do Amazonas alerta para transporte irregular de frutas e vegetais no estado. A barreira sanitária está montada na divisa do Pará com o Amazonas. Os detalhes com Orestes Litaife.
A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, a ADAF, intensificou o monitoramento no transporte de cargas de vegetais e frutas na região do Baixo Amazonas, na divisa com o estado do Pará. Servidores da ADAF aumentaram a fiscalização na base de Parintins porque na semana passada uma carga de limões foi apreendida no município. Segundo a fiscal da ADAF, Valéria Ferreira, a carga não possuía licença de transporte.
Precisa ter essa documentação para entrar aqui no estado, então se ele não tiver, a gente presume que essa carga possui algum tipo de risco de introdução de pragas aqui no estado. O estado do Amazonas é livre de cango cítrico e mosca da carambola, que são duas pragas que estão presentes no estado do Pará, e aí a gente previne a entrada deles aqui no nosso estado.
A barreira sanitária na divisa com o Pará é feita em um trecho do rio Amazonas. Balsas, embarcações com passageiros e lanchas são vistoriados pelos agentes que tentam impedir a entrada de frutas como manga, laranja, banana e goiaba. De acordo com a pesquisadora da Embrapa, Cristiane Ramos, essas frutas são as que colocam em risco a segurança sanitária do estado e a preocupação maior é com a mosca da carambola.
Ela coloca muitos ovos em cada postura, faz várias posturas em um mesmo fruto. Além disso, os adultos são bastante longevos, eles vivem muito tempo. até em torno de até 250 dias, apresentam também uma boa capacidade de dispersão e utilizam vários frutos como hospedeira, considerada uma espécie polífera.
Para evitar a entrada da mosca da carambola no Amazonas, a ADAF também promove a realização de ações de educação sanitária sobre a praga, além de monitorar armadilhas do tipo Jackson, utilizadas como estratégias de monitoramento da praga em cidades como Inhamundá e Parintins. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Orestes Litaif para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a chuva intensa desta terça-feira deixou escolas alagadas em Parintins. Ruas também ficaram intrafegáveis. As informações com Neuselino Santarém.
Um espaço que deveria ser ocupado por alunos numa manhã comum de aula foi inundado pela força da chuva que atingiu Parintins nesta terça-feira. A Escola Estadual Irmã Sá, situada no bairro de Nazaré, aguarda a descida da água que atingiu todo o prédio para reorganizar todo o espaço. Nos corredores, livros foram suspensos para amenizar o estrago. Além da Escola Irmã Sá, as escolas Riota Oyama e Padre Jorge Frezini também foram inundadas no centro da cidade. Se nessas escolas ficou impossível a permanência dos alunos, os trajetos para chegar nelas e demais escolas são bem piores, por conta das ruas alagadas. Na Rua 4 do bairro da União, Dona Lenir Santos e os vizinhos tentam limpar os entulhos e a lama deixados pela chuva.
7 horas da manhã mesmo, começou a encher. E aqui enche muito mesmo, a minha casa, dos vizinhos, vai no fundo. Inclusive é preciso estar tudo por cima, eu coloco, né, em cima de banco, em cima de cadeira, em cima de mesa, porque senão eu tenho prejuízo. Da primeira vez que eu não conhecia que tinha comprado aqui, eu tenho prejuízo mesmo, porque eu ainda não estava acostumado. E quando é agora, para diminuir um pouco, né, eu mandei meter aqui uma carreira de tijolo, né, aqui no portão, no outro, de novo, porque senão, mano, a gente leva prejuízo muito grande, que o pobre já sabe, né, do pouco que tem, dá falta quando vai estragar, né?
Alexandre Rodrigues, de 62 anos, convive há 20 anos com a problemática no bairro da União. Ele relata os prejuízos por conta da forte chuva.
Eu tô com 20 anos já aqui. Aí quando eu comprei aqui, eu pensei que isso aqui não fosse assim, né? Não alagasse. Aí depois que eu construí isso aqui, começou a dar chuva, aí que a gente foi ver. E todo tempo mesmo, esse é o nosso trabalho aqui. A realidade é essa, é sofrer. Hoje nós acordamos, ela caiu naquelas horas que ela caiu, né? E foi muito forte e ela subiu aqui. Essa ainda foi pequena, mas tem chuva grande mesmo que vai bater dentro. E a gente já perdeu cama aí, geladeira, fogão. E é esse o prejuízo que dá.
Em contato com a equipe de jornalismo, o operador técnico da Defesa Civil, Márcio Brandão, relata a atuação da equipe nos bairros e os procedimentos realizados para as famílias mais atingidas.
É bom que até o momento algumas ocorrências não teve ocorrência grave, mas elas gastaram também nas casas, né, que aquela parte da invasão da União, e tem uma parte também aí Luz de Saber e o Lady Laura. Né, toda vez que cai essa chuva, ali o esgoeiro, de onde as pessoas jogam lixo, não limpam e topam e principalmente vai tudo no fundo das casas.
Sobre os prejuízos causados nas escolas, até o fechamento desta edição, a equipe de jornalismo não obteve resposta das direções dos educandários. Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, a vacinação contra a raiva em bovinos continua sendo obrigatória no careiro. A vacina garante a sanidade dos animais. Saiba mais com Derleia Oliveira.
A obrigatoriedade da vacina se dá em virtude do registro de um caso em uma propriedade local. A vacinação é necessária para que os criadores possam ter a garantia de sanidade dos animais. O gerente da unidade local da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, no Careiro, Francisco Mendes, explica que normalmente a vacina é somente recomendada. Porém, em casos como este, da ocorrência de animais doentes, esta condição é alterada.
Existem 6 municípios no estado do Amazonas que eles são obrigatórios a vacinação contra a raiva. O que acontece? O Ministério ele não obriga, né, que o produtor vacine contra a raiva. Ele recomenda que o criador vacine o seu rebanho, né, para proteger o rebanho. Ela passa a ser obrigatória quando é confirmado caso de raiva no município. E no nosso município é o segundo caso que deu confirmado.
Mendes orienta os criadores que a vacina deve ser adquirida em casas agropecuárias autorizadas.
A vacina da raiva, ela é obrigatória e o prazo também vai até o dia 30 de abril. Onde compra essa vacina? Essa vacina da raiva, o IDAM não comercializa ela. Então, quem comercializa essa vacina são as casas agropecuárias credenciadas, né? Infelizmente, né, no nosso município, nós não tem mais a casa credenciada, né? Não tem outra maneira. Então, o criador vai ter que comprar essa vacina ou no município vizinho, no caso, no Careiro da Vaza, e em Manaus também tem as casas credenciadas.
No caso da vacinação contra a raiva, a declaração também é obrigatória e o prazo se encerra no dia 31 de abril. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Não desperdice energia elétrica. Desligue aparelhos, verifique sobrecargas, apague as luzes.
Jornal Amazônia é Notícia.
E o Hospital Regional em Santarém está realizando uma campanha para doação de sangue. O objetivo é abastecer os estoques do Hemocentro, que tem registrado queda nas doações. A reportagem é de Lies de Costa.
Com o tema "Você ainda tem tempo para salvar vidas", o Hospital Regional do Baixo Amazonas em Santarém realiza na próxima semana, dia 16 deste mês, uma campanha para doação de sangue no município. A iniciativa visa abastecer os estoques de sangue do Hemocentro Regional de Santarém, o Hemopa, que atende 9 agências transfusionais e 11 hospitais no Baixo Amazonas e que tem registrado redução no comparecimento de voluntários na unidade de coleta de sangue. Toda doação realizada tanto no período da campanha como fora devem ser utilizados para ajudar pacientes em cirurgias, transplantes, tratamentos de doenças graves e outras situações de emergência. Para doar, é preciso seguir algumas recomendações. Ter entre 16 e 69 anos, menores de 18 anos devem comparecer acompanhados de um responsável legal, pesar acima de 50 quilos e estar bem alimentado, como explica Rejane Dias, assistente social do setor de captação de doadores do Hemopa de Santarém.
O candidato tem que estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 quilos e ter idade entre 16 e 69 anos. Lembrando que menores de 18 anos devem ir acompanhado dos pais ou responsável legal. Idosos acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado anteriormente. No dia da doação, o voluntário não pode estar em jejum, não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação e não ter fumado por pelo menos 2 horas antes do procedimento, além de ter dormido por no mínimo 6 horas na noite anterior. Também é recomendável que evite alimentos gordurosos nas últimas 4 horas anteriores ao procedimento.
As doações durante a campanha acontecem na sala do Centro de Estudos de Pesquisa, o CEP, do Hospital Regional e começam a partir das 7 horas da manhã e seguem até as 5 da tarde. Fora da campanha, as doações podem ser realizadas diretamente no Hemocentro de Santarém, que está localizado na Avenida Frei Vicente, no bairro Aeroporto Velho, das 7 horas da manhã às 1 da tarde. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Educação Ambiental lança projeto Vamos Cuidar. O lançamento aconteceu em Oriximiná, no oeste do Pará, com o objetivo de promover a educação ambiental nas escolas. Daniela Pantoja tem as informações.
O Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Educação Ambiental, GEPE, vinculado ao curso de Geografia no Instituto de Ciências da Educação e sede da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, lançou recentemente o projeto Vamos Cuidar, com o objetivo de promover a educação ambiental nos espaços educacionais, no contexto de despertar o cuidado com o meio ambiente. O lançamento desse projeto aconteceu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Deputado Gabriel Guerreiro, em Oriximiná, e contou com a participação de educadores, alunos, pessoal de apoio, pais ou responsáveis e comunidades do entorno da escola, como relata Mirtes Cortinhas, coordenadora do GPEA.
Este projeto tem como público-alvo todos os educadores da escola, pessoal de apoio, os alunos do ensino fundamental e também os familiares e a comunidade ao redor da escola, em que entendemos que fazer um trabalho parceiro na escola, família, comunidade escolar e a comunidade no entorno desta escola, muito pode contribuir para que os problemas ambientais que são muito próximos ou que estejam no eixo da escola possam ser exauridos em breve. Então, é sensibilizar, a proposta do grupo é sensibilizar esses educadores para trabalhar nesta escola.
Mirtes destaca ainda a importância do GPEA em trabalhar no processo de pesquisas, no sentido de apontar que os atores elaborem políticas públicas voltadas para minimizar os problemas ambientais.
Mas é importante frisar também neste momento que o GPEA, ele se preocupa em trabalhar também as pesquisas na nossa realidade, apontar caminhos para os atores que elaboram as políticas públicas em estar olhando bem de perto os resultados dessas pesquisas para que possa estar possibilitando políticas públicas acuradas para o processo dos problemas ambientais. E nós entendemos que a educação ambiental, ela é um instrumento educativo que ela pode ser trabalhada sempre em parcerias, diariamente, seja no bojo das escolas, seja no ambiente familiar, em todos os outros ambientes que nós, que o ser humano esteja inserido.
A proposta é ampliar o projeto Vamos Cuidar para outras escolas do município de Oriximiná. O Grupo de Estudos, Pesquisa, Extensão e Educação Ambiental, GPEA, trabalha educação ambiental nos espaços formais e não formais, com o objetivo de sensibilizar as pessoas quanto às problemáticas ambientais. O grupo é interdisciplinar e tem como membros professores do curso de Geografia e do Instituto de Biodiversidade e Floresta e também alunos de graduação e pós-graduação de diferentes institutos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial.
Que é isso, senhor ministro? Não foi a primeira vez, mas há poucos dias o ministro de Minas e Energia foi claro. Em minha opinião, o país deve explorar petróleo e gás até quando o Brasil conseguir alcançar o IDH à altura do que conseguiram os países industrializados, que hoje podem contribuir muito pouco com a questão ambiental porque se industrializaram muito antes de nós. Deve ser por causa dessa opinião pessoal que ele é favorável à exploração dessas fontes fósseis de energia em todo lado que for descoberto algum poço e acha que o Brasil deve entrar na OPEP, a Organização dos Países Produtores de Petróleo, que são, na verdade, exploradores do petróleo e gás produzidos pela Terra. Como essa é a opinião do ministro, e não necessariamente a posição de todas as pessoas do governo federal e do conjunto do nosso povo, vale a pergunta. Que é isso, senhor ministro? Será que o senhor não conhece, e se conhece, está decidido a não levar a sério os estudos dos cientistas do IPCC e os alertas insistentes da ONU, todos deixando claro que se continuarmos mantendo e aumentando o consumo desses combustíveis fósseis contaminadores da atmosfera, estaremos indo diretamente para o caminho do inferno climático? O senhor faz parte dos poucos que continuam vivendo na ilusão ou na negação consciente da relação entre a queima dessas fontes fósseis de energia carregadas de dióxido de carbono e as terríveis ondas de calor, incêndios do que resta de florestas, enchentes e secas devastadoras que se multiplicam cada dia mais em todo o nosso pequeno planeta? Em outras palavras, senhor ministro, pergunte-se: qual a serventia de melhores índices de IDH se as pessoas em todas as regiões do nosso país terão imensas dificuldades ou até a impossibilidade de viverem nelas? Se ainda tiver dúvidas, escute as vozes dos povos e comunidades que perderam tudo por causa dos eventos extremos das mudanças climáticas em todas elas. Além disso, amigas e amigos, o senhor ministro não podia, e até devia, ouvir, entender e visitar as boas práticas populares que geram e usam energia nas suas casas e comunidades com fontes menos poluidoras e ver nelas e na proposta de que toda a energia seja produzida descentralizadamente possibilidades de melhorias do IDH e de cuidado amoroso da Mãe Terra.
Encerra aqui a edição de número 3.937 do Jornal Amazônia é Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlei Oliveira, Felipe Gustavo, Orestes Litaif, Daniela Pantoja, Lies de Costa, Raila Vareda e Neucelino Santarém. Edição da Leuço Menezes, produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quarta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.